11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Olha, o Adriano Faria não está hoje na bancada do 11 Minutos, mas ele deixou aquela piadinha que de tão manjada já até perdeu a graça, tá? E ele pediu para perguntar para o Pedro Pincer se está faltando água na casa dele. E aí, Pedro, as torneiras estão secas aí onde você mora? Bom dia!
Bom dia, Raquel. Bom dia, Ana Beatriz. Bom dia quem nos acompanha. Só um tiquinho.
E aí, Pedro, tudo bem com você?
Não, tudo bem.
Você
Raquel,
também
tudo
preparou bem. Essa piadinha, né?
Eu preparei, né? A gente, piadas originais, a gente responde com piadas originais, né?
Ai,
bom dia
pra
todo mundo.
Olha, a gente já teve ouvinte aqui, viu, Pedro? Falando que essa bancada tá diferentona, porque tem vascaína, palmeirense e agora botafoguense. Gente, isso é uma mistura muito louca.
Botaram mais uma palmeirense pra falar comigo. Tô falando que é o pessoal que já tá me pegando no meu pé, mas tudo bem, vambora.
Mas vambora, né? Tá certo.
Então, vamos.
Antes da gente começar com os comentários aí, vamos falar de um assunto que sempre causa polêmica no futebol, a arbitragem. A atividade de árbitro de futebol deve ser profissionalizada no Brasil. Foi o que defenderam participantes de um debate promovido pela Comissão de Esporte do Senado. E o repórter Celso Cavalcante acompanhou a reunião e traz os detalhes.
A audiência pública discutiu o projeto de lei 864 de 2019, que estabelece vínculo empregatício de árbitros e auxiliares com as entidades esportivas às quais estão vinculados. O autor da proposta é o senador veneziano Vital do Rego, do PSB da Paraíba, e o relator, o senador Romário, do PL do Rio de Janeiro. Também presidente da Comissão de Esporte, Romário pretende convidar todos os envolvidos na área para debater o assunto.
Vamos tentar fazer um grupo de trabalho que vai envolver várias pessoas, árbitros, CBF, federação, parlamentares, entidades privadas, advogados. Tenho certeza que chegaremos a um denominador comum e uma resposta que seja a melhor possível para os nossos árbitros.
A regulamentação da profissão recebeu o apoio dos participantes da audiência, entre eles o presidente da Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol, Wilson Seneme, e o árbitro Anderson Daronco. O vice-presidente da Comissão de Esporte, senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, sugeriu também maior investimento da CBF em seu quadro de arbitragem.
Obrigada, Celso Cavalcante, trazendo aí as notícias sobre arbitragem. Ana Bitz, o que você acha? O árbitro precisa aí dessa regulamentação, de profissionalizar melhor aí? O que você acha?
Olha, Raquel, aí eu acho que vale para todos os esportes, uhum. né? Eu acho que se você vai arbitrar, você tem que conhecer muito bem a modalidade, conhecer as regras e tudo mais. E muito provavelmente o que se cobra de um árbitro é diferente do que se cobra de um atleta, mas ele também faz parte do espetáculo,
é
né?
Verdade.
Então, ele tem que estar à altura de tudo que se investe, de todo o investimento que é feito ali, não só pelos times, mas também pela organização, pela própria estrutura que é a CBF, né? O que você acha, Pedro?
Eu acho que quanto mais cedo isso mudar de patamar, né, que é uma expressão que ficou em moda agora, eu acho que tem que profissionalizar, sim. Eu fiz fazer uma pesquisa aqui rápida a respeito disso no mundo inteiro. O único lugar onde eu tive certeza que os árbitros são profissionais é em Portugal, e mesmo assim eles só profissionalizam os árbitros que ganham o selo da FIFA, né? Que são da FIFA. Então isso é uma questão que até você regulamentar isso e eles serem considerados efetivamente profissionais, isso ainda vai demorar. É uma discussão que não é nova, né? E como a gente sempre diz aqui, essa comissão do esporte do Senado vem para colocar luz em situações que às vezes ficam um pouco escanteadas e o Senado vai discutir isso, como está discutindo outros assuntos, mas eu acho que até a gente dizer aqui que o árbitro realmente virou uma profissão de verdade, vamos dizer assim, vai demorar um pouquinho. Mas assim, a minha opinião é que deveria sim ser profissional e, como disse a Ana, eu acho que se isso for estendido a outros esportes, tanto melhor.
É isso mesmo, também concordo, que tem que ser para todo mundo e quanto mais profissional, melhor para o esporte, né? Acho também que demorou, viu, Pedro? E olha só, vamos mudar de assunto então, vamos falar de semifinais da Libertadores. O Adriano não está aqui para falar do Flusão, né? Mas o Flusão já jogou e agora ele joga de novo. Quando que é, hein, Pedro?
É, quarta-feira. O jogo é o seguinte, Fluminense Internacional, eu queria dizer que foi talvez o melhor jogo do futebol brasileiro em muito tempo.
2-2, né?
Grandíssimo jogo de futebol, as duas partidas, os dois clubes, uhum. jogando um futebol assim, um jogo dinâmico, um jogo cheio de alternativas, né? O Fluminense abriu o placar com o Cano e depois o Samuel Xavier, lateral direito, acabou sendo expulso no final do primeiro tempo. O Inter empatou ainda no final do primeiro tempo, conseguiu virar o jogo, poderia ter feito mais gols e o Fluminense teve força para buscar o empate dentro de casa e o confronto está em aberto. Foi um grandíssimo jogo de futebol. E apesar do jogo de volta sendo Beira-Rio em Porto Alegre, o Fluminense mostrou muita força e pode sim conseguir chegar à final da Libertadores, que por acaso será disputada no Maracanã, né, esse ano. Uhum. Então foi um grande jogo e o Cano realmente, afora as brincadeiras originais de Adriano Faria, é um jogador, ele é fantástico. Como faz gol o Cano? E é sempre como as pessoas destacam, né? Sempre com um toque na bola. A grande maioria dos gols do Cano, ele não precisa de mais de um toque na bola. Vai, conclui, deixa a marca dele. Realmente muito oportunista.
Eu estou entendendo, né, que você vai torcer para o Fluminense.
Não, eu não vou torcer para o Fluminense, mas eu acho que o Fluminense passa.
Você acredita que ele ganha?
Se você me perguntar qual é a final, para mim é Fluminense-Palmeiras.
É? Olha aí, Nabitz.
Nossa, tá. Você vai me deixar mal, porque o lado carioca da família é Fluminense, o lado paulista da família
vai dar chabu.
Vocês que são brancos que se entendem.
Menino do céu, não sei o que vai acontecer ali. Vou ficar embaixo do sofá, não vou assistir esse jogo. Mas assim, realmente, você falando do jogo Fluminense Internacional, foi um jogo bem bacana. Você sabe que, né, para poder estar aqui 6 da manhã a gente dorme muito cedo, mas assim, sim, foi aquele jogo que você estava ouvindo barulho na casa do vizinho e você não conseguia pegar no sono, né? Foi nessa linha, estava comentando isso com o Adriano, né? Adriano, um Fluminense aí de primeira linha, né? E aí fiz esse comentário com ele, falei, tava aquele jogo que tava difícil de desligar, mas foi bacana, foi bem bonito. E aí, assim, foi mais bonito que o jogo do... Bom, Palmeiras 0-0, né, gente?
Mas foi um bom. Já posso emendar?
Pode emendar?
Pode, claro. Pode. Vamos lá.
Porque é o seguinte, o Palmeiras conseguiu um ótimo resultado, tá?
Uhum.
Sim. O Abel fez umas mudanças táticas, não de nomes, não de peças, mas de nomes, de peças no time do Palmeiras ontem contra o Boca Juniors em Buenos Aires. Não tenho minhas dúvidas se deu muito certo, mas no que diz respeito ao resultado, foi bastante satisfatório para o Palmeiras. Conseguiu empatar com o Boca em La Bombonera, que nunca é um resultado fácil de se conseguir, né, porque a torcida do Boca é famosa, é conhecida por pressionar muitos adversários, e o Palmeiras conseguiu segurar o empate e decide em casa na quinta-feira com todas as chances de ir mais uma vez na final da Libertadores. A gente pode ter restrições, às vezes, à postura do Abel Ferreira em coletivas, em beira do campo e tal, mas a competência dele, mais uma vez, sendo posta à prova, e ele possivelmente vai conseguir botar o Palmeiras mais uma vez na final da Libertadores. O jogo na quinta-feira.
Exatamente. Antes disso, tanto Boca quanto Palmeiras têm aí jogos pelos campeonatos nacionais, né? No Isso. domingo, né?
Exato.
Espero que todo joga... mundo saia inteirinho, né?
O Palmeiras joga contra o Bragantino em Bragança Paulista.
Sim.
E eu, como botafoguense, espero que eles coloquem o dente de leite para jogar contra o Bragantino, poupar todo mundo, entendeu? Para não ter problema nenhum, né? Para poder ir 100% no jogo que importa para eles, que é o da Libertadores.
Pois é.
Vamos esperar aí para ver o que vai dar. Pedro, vamos falar da rodada do fim de semana?
Sim.
O que você destaca pra gente?
Eu destaco primeiro o Flamengo e Bahia,
uhum.
né? Porque com a queda de Sampaoli.
Pois é, daqui a pouco a gente fala disso,
Tá, ok, mas enfim, com a queda do técnico, possivelmente não vai dar tempo do Flamengo ter um técnico novo, contratado, né? Uhum. à beira do campo, então deve ser o Mário Jorge, que é o técnico do Sub-20, vamos ver como é que vai ser a reação do time, especialmente depois da saída do, do São Paulo. Tem o Palmeiras e Bragantino, que a gente já falou aqui, que é um jogo bem importante, porque a diferença hoje é 7 pontos, e o Botafogo só joga na segunda. Então o Palmeiras conseguindo um resultado satisfatório pode diminuir
a distância,
a diferença, isso. Então, vamos ver o que acontece. Mas eu acredito que o Bragantino consiga segurar o Palmeiras em Bragança, ainda mais com o time em reserva que o Palmeiras deve colocar. O outro destaque seria o clássico São Paulo e Corinthians, né? Porque o São Paulo está aí ainda na ressaca do título da Copa do Brasil. E o Corinthians, mais uma vez, mudando de técnico,
exatamente,
né? Saindo do Luxemburgo para a volta de Mano Menezes. E o jogo é amanhã, 18h30, São Paulo e Corinthians. Acho que é um destaque que a gente pode fazer também. Outro, último, prometo, é Santos e Vasco.
Estou esperando você falar do Vascão.
O Vasco num viés de subida, como a gente vem falando aqui há bastante tempo. E o Santos tentando sair da zona de rebaixamento. É um jogo, é uma expressão já batida, mas esse é um jogo de 6 pontos, né? Porque quem ganhar vai conseguir aí dar uma respirada em relação à zona de rebaixamento.
Isso aí.
Então, esses meus destaques. E o Botafogo jogando só na segunda, quando a gente fala na segunda.
É, na segunda-feira a gente fala do Botafogo. Agora,
Pedro,
então vamos falar primeiro do Luxemburgo saindo aí do Corinthians?
É estranho, né? Porque você pensa assim, poxa, ele conseguiu tirar o Corinthians da zona de rebaixamento, ele botou o Corinthians na semifinal da Copa Sul-Americana, ainda com chances aí contra o Fortaleza, embora o segundo jogo seja no Ceará. Mas assim, o rendimento do Corinthians realmente não tem sido dos melhores, não.
Deixando então, a desejar um pouco,
a
né?
A torcida tem pegado no pé dele, e me parece que houve um problema lá com membros da comissão técnica, porque ele botou o time para jogar, para treinar em dia de jogo, aí rolou uma insatisfação interna, e aí a batata dele assou. Então, por isso que ele está saindo.
Mas o Corinthians, com tantas trocas aí já recentemente, né? Já teve toda aquela polêmica antes do Luxemburgo, e agora então troca novamente de técnico.
Isso, exatamente.
E vamos falar também do Sampaoli, né? Que você já citou aí um pouquinho antes. Você já estava esperando a troca do Sampaoli?
Até que enfim, né? Até que enfim, demorou, né, Raquel?
O que você acha, né, Bito? Sampaoli já estava pendurado já, né?
Pois é, eu não estou acompanhando direito, eu vou falar aqui, eu vou dar alguma notícia furada, né? Assim, a gente assim...
O Alex Vargas já está de olho, flamenguista, até o quê? Não está acompanhando o Flamengo?
Gente...
Como assim?
A gente, assim, ignora solenemente
o Flamengo. A Ana Bitt está ignorando aqui o Flamengo, mas vamos lá, Pedro.
Mas é isso.
Isso aí, Pedro, é o Alex.
A gente, aquela situação, né? O Flamengo ficou desconfortável, né? Eu acho que qualquer movimento aí, depois aqui da decisão e do resultado contra o São Paulo na Copa do Brasil, tudo ficou desconfortável no Flamengo. Então, eu sempre, o que a gente nota, não sei se é positivo, não sei se é negativo, mas é uma coisa que a gente vê muito, principalmente a gente que é torcedor, né? A gente, apesar de acompanhar, acompanha como fã do esporte, não como uma pessoa especializada, né? É muito fácil, quando depois de uma decisão, uma crise dessas, o treinador rodar. Vamos combinar?
Demorou a rodar, né, Pedro?
Eu acho que a palavra desconforto, como falou a Ana, ela vem dando tom no Flamengo já há muito tempo, né?
Exatamente.
Aquela questão do desde a pancadaria lá do técnico com o preparador físico, Pedro, essas coisas todas, já devia ter saído ali. Entendeu? Houve uma gestão ali de grupo muito mal feita. E agora esperaram ser eliminados da Libertadores, perderam a Copa do Brasil para depois trocar o técnico. Então, assim, eu acho que demorou. E vamos ver se o Tite aceita aí, que é a tendência.
É isso que eu ia te perguntar. Quem que você acha que vem?
Pelo que a gente lê, é o Tite. A polêmica é para ver se ele aceita começar o trabalho ainda agora, em 2023. Ou se espera o início do ano. Mas a tendência é que seja ele.
Você acha que o Tite encara ali o Flamengo? Consegue dar uma melhorada na situação do Flamengo?
Eu acho que, assim, ele, embora ele não tenha feito duas Copas do Mundo muito, muito boas, né? Porque ele foi eliminado nas quartas, nas duas. é um técnico muito competente, né? Então, e tá sem trabalhar desde a Copa do Mundo. Então, imagino que pegar o Flamengo para ele seria uma volta, vamos dizer assim, aos holofotes da melhor maneira possível, porque é o time que tem mais torcida, que tem mais mídia em cima, e mais do que isso, tem um grandíssimo elenco. Então, ele pode fazer um bom trabalho, sim, se ele aceitar.
Mas me tira uma dúvida aqui, vamos ver, vou perguntar aqui para vocês dois que manjam muito mais, né, estão mais assim,
né,
acostumados com o Flamengo do que eu.
Eu não estou acostumado com o Flamengo.
Só o Alex Vargas.
Vamos deixar Alex Vargas, vem aqui dar sua opinião aí do outro lado, a gente vai, escreve no papelzinho que a gente vai falando aqui. Bom, essa saída do Flamengo, do Sampaoli, já saiu uma turma toda junto, né, saiu auxiliar, saiu preparador físico, saiu... esse pessoal, ele foi contratado a pedido do Sampaoli ou eles tinham algum tipo de afinidade? Por que saiu
acontece?
Essa galera grande aí?
Arame,
Skinny, Fernandes, Scher?
Hoje em dia, Ana, quando você contrata um técnico, você contrata um pacote, né? O cara tem uma equipe própria. Em geral.
Entendi.
Então ele tem o preparador físico, ele tem o preparador de goleiros, ele tem uma galera que trabalha com ele já há muito tempo. Então quando você contrata o X, o Y, o Z e o W vem junto.
Ah, correto. Entendeu? Tá, me tirou a dúvida.
Uhum. É isso.
Legal. Pedro, vamos falar de outros esportes? O que você traz pra gente hoje?
Vamos, o meu destaque é o início do pré-olímpico de vôlei masculino, Raquel, que, né, depois do vôlei feminino ter conseguido a vaga no Japão, que a gente comentou aqui semana passada, começa o pré-olímpico de vôlei masculino, que o legal é que vai ser disputado no Maracanãzinho.
Oh, é legal mesmo.
Né? Bacana, né? Faz muito tempo que não tem uma competição internacional lá. O vôlei masculino vem em baixa, como a gente falou aqui.
Isso que eu ia te perguntar. Você acha que o vôlei está com chance aí? Nosso vôlei masculino anda meio ruim, né?
Exato. Mas eu acho que classifica assim. Né, são aqui sobram duas vagas, né? O grupo é Brasil, Itália, Cuba, Irã, Alemanha, Catar, Ucrânia e República Tcheca. Vão jogar todos contra todos e os dois primeiros se classificam. Eu acho que o Brasil vai classificar sim. O Bernardinho está de volta à comissão técnica, não como técnico, mas ali como coordenador e tal. Então, eu acho que pode funcionar e o Brasil pode carimbar sua vaga para Paris também no vôlei masculino.
É, a gente tem chance de, pelo menos, entrar para competir,
isso,
né, Pedro?
Exato. Aí, depois, quando chegar lá, vamos ver o que acontece. Mas eu acho que classifica sim, e a torcida vai estar presente. O Maracanãzinho é um chamado templo do vôlei, né? Tomara que funcione. É isso, esse é o meu destaque.
E é tão legal assistir o vôlei, né? Masculino ou feminino, os dois, eu acho super divertido. A gente parece que tá dentro do campo, né, Ana Bix?
Sim, exatamente. E aí o jogo amanhã é às 10, né? Sábado, isso. 10 horas da manhã. E domingo, às 10 da manhã também, né?
Todo mundo de olho na quadra, né? Para dar aquele pensamento positivo, jogar aquela energia para o pessoal,
né,
conseguir. Então, essa vaguinha aí, né, para as Olimpíadas, Pedro.
É isso, eu acho que vai dar certo sim. Primeiro jogo Brasil e Catar, depois República Tcheca no domingo. É isso, são os dois primeiros jogos.
Tá certo, então esse foi o nosso 11 Minutos de hoje, essa sexta-feira. Sextou para o Pedro Pincer. Obrigada, Pedro, é sempre muito legal conversar com você.
Prazer todo meu, Raquel, muito obrigado. Ana, foi um prazer interagir com você pela primeira vez. Um abraço e uma satisfação especial, uma saudação especial a quem nos acompanha. Um abraço a todo mundo.